nós somos um ser de três partes: espírito, alma e corpo. Antes de nós termos Jesus no nosso coração, antes de recebermos Jesus no nosso coração, nós éramos pessoas que estavam mortas espiritualmente. E éramos um corpo dominados pela nossa alma, controlado pela nossa alma. A nossa alma fala da nossa mente, fala da nossa vontade e fala das nossas emoções. Mas no dia em que você e eu recebemos Jesus, Ele passou a morar dentro de nós. Naquele momento, o nosso espírito que estava morto recebeu vida. Então agora nós somos um espírito. A ordem mudou. Antes éramos um corpo controlado por uma alma que tinha um espírito morto. Agora não. Agora somos um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. O verdadeiro deigma não é esse que você está vendo. O verdadeiro deigma é o verdadeiro deigma espiritual que está dentro de mim. E Deus se relaciona com o meu espírito. E Deus fala no meu espírito. E a minha alma se manifesta. E o meu corpo se manifesta. Através da voz de Deus, que é depositada, que é colocada dentro de nós. Então eu quero conversar um pouco com vocês nessa manhã a respeito disso. Porque nós somos espírito. Por isso Jesus disse que os adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Durante muito tempo eu pensei que adorar em espírito era sentar no banco e ficar assim. Mas na verdade a adoração em espírito é o meu espírito adorando a Deus. Então eu disse para vocês que Deus nos deu alguns exercícios espirituais para que nós possamos crescer. A palavra de Deus nos incentiva, nos motiva a não sermos bebês. Que bebê linda, que nenenzinha linda vocês apresentaram hoje aqui de manhã. Só que ela vai crescer. O processo natural de uma pessoa é bebê, vai crescendo, 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 se tornando adulto. Esse é o processo natural do nosso corpo. E esse também é o processo do nosso espírito. Nós nascemos espiritualmente. Porém, vamos crescendo, crescendo, crescendo. À medida que eu vou me relacionando com Deus, à medida que eu vou me entregando a Deus, à medida que eu vou me entregando a um relacionamento com Deus, eu vou crescendo, amadurecendo no espírito. Muitos de nós, talvez, hoje, passamos por algumas situações que parecem ser enormes, problemas, montanhas. Muitos de nós, às vezes, enfrentamos alguns gigantes, que hoje para nós é gigante, mas à medida que nós vamos nos entregando a Deus, e vamos nos relacionando com Ele, nós vamos crescendo espiritualmente, e aquilo que parecia ser tão grande, já não é tão grande mais. Aquilo que parecia ser, sabe aquela situação que você pensa assim, aqui em Portugal não, mas mais no Brasil, vou falar um pouco agora dos crentes brasileiros, lá no Brasil, tem alguns cristãos que tem aquela coisa assim, aquele dia que você amanhece assim, meio chateado, meio bravo, meio, sabe? E assim, você não quer mais ficar assim, mal-humorado, aquela pessoa mal-humorada, ranzinza. E aí você fica naquela luta sua, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser bravo, eu não quero mais ser mal-humorado, eu não quero mais ser... Lá a gente brinca muito, a gente fala de ranzinzolino. O ranzinzolino, o senhor ranzinzolino. Ranzinza, bravo, chateado. Eu não quero mais ficar amargurado, mas fico de vez em quando. Por quê? Por que isso? Porque ainda somos bebês espirituais. Porque o nosso espírito ainda está enfraquecido. Eu gosto muito de usar uma figura. Na Bíblia nós temos uma história muito conhecida. Se você não conhece, vou narrar rapidamente para você essa história. Mas havia um homem chamado Eucana. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana era estéril. Mas eu não quero falar hoje sobre os filhos, eu quero falar para vocês da atitude de Eucana. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. E diz a Bíblia que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. E ele dava para Ana porção dupla. Tudo que ele dava para Penina, para Ana ele dava duas vezes mais. E assim somos nós. Dentro de mim tem dois deigmas: o deigma espiritual e o deigma carnal. Paulo fala isso claramente em Romanos no capítulo 8. Paulo diz que eu posso estar no espírito ou posso estar na carne. Aquele que vive no espírito se torna amigo de Deus. Aqueles que estão na carne tornam-se o quê? Inimigos de Deus. Aquele que vive no espírito recebe o quê? Vida e paz. Mas aquele que está na carne, vive na carne, recebe o quê? Morte. Então dentro de mim tem duas pessoas, deigma e deigma, o espírito e a carne. Aí para quem eu vou dar a porção dupla? Não sei, aí depende. E eu sempre gosto de dar aquela ilustração de dois leões. Meus dois leões, vem aqui. Os dois leões, Eduardo e Tony, vem cá. Os dois leões. Só quero dar uma ilustração para vocês. Fica um do lado de cá. Um do lado de cá, por favor. Nós temos aqui dois leões. Chegou um circo na cidade. E o circo então está passando e avisando para vocês: nós teremos uma guerra de leões hoje no circo, hoje à noite. Haverá uma guerra de leões hoje. Eu quero que vocês todos então, ilustrativamente falando, façam suas apostas, por favor, me entendam. Por favor, me entendam. Façam suas apostas. Esse leão está comendo todos os dias. Já faz mais ou menos um mês. Ele vem comendo, como é que chama aqui? Alcatra, picanha aqui? É picanha mesmo, né? Picanha, picanha, picanha. Esse leão tem 2 meses que ele não come nada. Nada. Ele está fraco. Então eu digo para vocês: façam as suas apostas. Qual é o leão que vai ganhar essa guerra nessa noite? Qual vocês acham? Por que esse? Por que que ele vai vencer a guerra? Porque ele está bem o quê? Alimentado, nutrido, forte. E esse aqui, por que que ele vai perder? Está fraco. Não come. Debilitado, doente. Se nós soltarmos os dois aqui agora, se soltarmos os dois leões, não vou soltar eles agora, vai ficar muito feia a coisa aqui. Obrigado, gente. Mas se nós soltássemos os dois leões, obviamente o que estava mais alimentado venceria. E ouça, queridos, dentro de mim, dentro de você, todos os dias há uma guerra dentro de nós. Entenda o que eu quero dizer. Há uma luta da minha carne com o meu espírito. Paulo diz: o que faço, isso eu não quero. E o que quero, isso eu não faço. Todos os dias, quando você levanta de manhã, você tem a oportunidade de entrar no espírito ou viver na carne. E diz a Bíblia que Eucana dava porção dupla. E eu quero pegar essa figura nessa manhã e quero dizer para você: se nós dermos porção dupla para o nosso espírito vai crescendo, 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 e cada vez mais a nossa carne vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Há um crescimento em Deus. Situações que hoje para nós parecem difíceis de serem resolvidas, não tem problema. Vá alimentando o seu espírito, vá se relacionando com Deus. Puxa vida, mas eu fiquei irritado de novo. Senhor, querido, há um sangue que clama por nós, o sangue de Jesus. Peça perdão, arrependa-se, mas continue alimentando o seu espírito. Através do seu relacionamento com Deus, através do seu relacionamento com a palavra, através da adoração, através do louvor, através da meditação na palavra, queridos, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para vencer. Tudo. Tudo que você precisa para vencer, Deus já te deu. Mas a maioria de nós, lá no Brasil, a maioria de nós no Brasil ainda esperamos Deus fazer alguma coisa por nós. Ficamos sentados nos bancos das igrejas lá, dizendo assim: Senhor, faz alguma coisa por mim. Quando Jesus lá na cruz disse: está consumado, ele disse: está tudo feito. A única coisa que você e eu temos que fazer é decidir quem nós vamos alimentar. Tem dois leões dentro de você. De vez em quando a batalha é ferrenha, né? Trava uma luta. E aí, quem está vencendo? Aí você pode não me responder, você nem quero que você me responda, mas você pensa assim: puxa vida, dentro de mim, o leão da carne tem vencido algumas coisas. Há uma saída para nós. Sempre há uma saída para nós. Sabe, queridos, Deus tem um lugar chamado a presença. É tão interessante, no Salmo 91, começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um lugar. Salmo 27 diz: uma coisa pedi ao Senhor e sempre a buscarei, que eu possa morar. Fala de um lugar. E lá, vai descendo depois, lá no Salmo 27, diz assim: porque no dia da adversidade, no dia da guerra, no dia da luta, no dia da tempestade, ele me esconderá no seu pavilhão. É um outro lugar. Então Deus tem um lugar especial para nós, que eu sempre gosto de dizer, esse lugar chama-se a presença dele. Salmo, acho que é 42, 46, confundi agora, perdão, que diz: como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Por que que a corça precisa de água? Corça é um viadinho, eu não sei se eu podia falar essa palavra aqui ou não, perdão, irmãos, mas é um bambi, ok? Vocês entenderam? Eu não sei se eu podia falar isso. Piorei, será? É, perdão, então, irmãos, eu não sei o que eu vou falar aqui, então. É um cabritinho, pronto. Isso.
Piorou ainda?
Ah, então, perdão, irmãos, eu não sei o que eu digo. Me ajuda aqui, gente. Perdão. Ok, a corça é um bichinho. É um cervo. Ok, obrigado, gente. Vocês me perdoam? Então, é um cervo que os predadores, como hiena, leão, comem. E o salmista nos retrata claramente essa figura, dizendo como a corça suspira, porque as águas para a corça é uma questão de sobrevivência. Porque quando o predador se aproxima, ela começa a correr, ela libera um hormônio no seu corpo, e esse hormônio libera um cheiro, e esse cheiro é que funciona como um radar para aquele predador. Vou usar o leão agora. Funciona como um radar. Não sei se você já assistiu no Discovery, ou talvez você teve a oportunidade de ver isso pessoalmente aqui na África, eu não sei. Mas ele faz movimentos sincronizados com o animal. Há uma perseguição. Por quê? Porque o leão está sentindo o cheiro que está sendo liberado por aquele animal. Então o cheiro guia ele. Mas quando ele passa pela água, que ele molha o seu corpo, ele para de liberar aquele cheiro. E aí o leão não consegue mais fazer os mesmos movimentos. Por isso o salmista disse: como a corça suspira pelas águas, eu preciso do Senhor. Porque às vezes eu estou com cheiro de carne, e o predador sente cheiro de carne de longe. Mas se nós passarmos pelas águas da presença de Deus, o cheiro da carne desaparece. E assim o predador não pode mais sentir o nosso cheiro. É tão interessante que as circunstâncias, os problemas, o nosso inimigo, ele pode nos perseguir até chegarmos. Mas quando nós entramos na presença de Deus, eles não podem entrar. Então, o convite do Espírito Santo para nós nesta manhã é: gaste tempo com a presença de Deus. Porque lá, qualquer situação pode ser vencida. Eu não estou aqui pregando para vocês um evangelho que não tem problema, não é isso. Eu não estou aqui pregando para vocês, venha para Jesus e tudo vai ser mil maravilhas. Não é isso, eu quero dizer para vocês, venha para Jesus e Ele vai ensinar você a vencer cada circunstância. Porque Deus tem um caráter vencedor. E Ele quer forjar em mim e em você um caráter vencedor. E é esse Deus que está sentado no trono, que nós cantamos agora, que está sentado no trono, mas é o mesmo Deus que está dentro de nós. Toda fonte da criação, de tudo que nós podemos imaginar, está dentro de nós. E Ele está tão disponível para você aqui, como no seu quarto, como no seu carro, como na sua sala, como no seu trabalho, como na sua casa de banho. Porque Deus não está mais limitado a um lugar físico. Ele nunca esteve, né? Limitado a um lugar físico. No Antigo Testamento Ele morava no tabernáculo. Tabernaculava com o homem. Mas depois que Jesus rasgou o véu do templo, Ele quis dizer: quem quiser pode usufruir de Deus. Antes, apenas uma pessoa entrava uma vez por ano diante da arca para oferecer sacrifício. Hoje, quem quiser pode entrar. Jesus é inclusivo, Ele inclui você. E nesse lugar, você aprende a vencer cada situação da sua vida. Nesse lugar chamado a presença de Deus. Oh, queridos, esse lugar não é para pessoas especiais. Esse lugar é para mim e para você. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um pode entrar nesse lugar. E a adoração é um dos exercícios espirituais que Deus nos deu. Quando você adora a Deus, você fica igual a Ele. Eu sempre gosto da ilustração. Vem cá de novo, Tony. O Tony é meu amigo, mas tem muitos anos que eu não vejo. Nós estamos aqui andando pelas ruas de Lisboa. A gente está chique, hein? Pelas ruas de Lisboa. Faz muitos anos que eu não vejo. E ele acabou de tomar um banho, pegou um perfume muito bom, tomou aquele banho de perfume, e eu encontrei com ele na rua e digo: Tony, quanto tempo! Que bom, prazer revê-lo. Depois você passa na minha casa, ok? Ok. E eu saio, e de repente eu começo: que cheiro é esse? O cheiro do Tony. Mas eu não passei esse perfume. De repente eu começo a perceber que eu estou com o cheiro dele. Quando você adora Deus, você está abraçando Deus. Depois que você termina o seu período de adoração, você sai de lá cheirando Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: tem alguma coisa diferente em você. Eu não sei. De vez em quando a gente encontra algumas pessoas na rua e fala assim: você tem alguma coisa diferente em você, né? fala assim: sei, estava te observando e tem algo diferente em você. É o cheiro de Jesus. Então, quanto mais tempo você passa com Ele, mais tempo você vai ficar parecido com Ele. Daqui 20 anos, voltarei a Lisboa. Daqui 20 anos, estarei aqui na Igreja Logos. Eu me encontro com você novamente. E eu olho para você, e de repente eu fico assim, eu não sei, é Jesus? Como ele se parece com Jesus? Ele está igual a Jesus. Aí, quando a gente começou a adorar a Deus, aquele momento que a pessoa pisava no nosso calo e a gente ficava assim, à medida que você vai se relacionando com Deus, você vai se entregando, alguém pisa no seu calo e você diz, Deus abençoe. E aí você continua, a pessoa pisa no seu calo de novo, você diz, como eu te amo, querido. Mas transformado. Porque Jesus é assim. Jesus é assim. O meu Jesus é assim. E aí no início a gente era tão avarento, né? Meu Deus. Vamos adorando a Deus, adorando a Deus. E Deus vai construindo Jesus dentro de nós. E aí nos tornamos liberais como Ele é liberal. No início tínhamos dificuldade de perdoar. Puxa, mas o que fez comigo não tem perdão. O que fizeram com Jesus também não tinha perdão. Mas vamos nos entregando, relacionando. Sabe, irmãos, essa palavra é uma palavra tão simples, mas ela pode mudar completamente a nossa vida. Não porque eu estou falando, porque nada disso, é porque se você tomar uma decisão, eu vou conhecer o meu Deus, eu vou experimentá-lo, sua vida nunca mais será a mesma. Eu não sei qual a sua necessidade nessa manhã, mas eu quero te dizer, se você entrar em Deus, todas as suas necessidades serão supridas. Não sou eu que vou suprir. Eu não tenho condições de fazer absolutamente nada por você. O máximo que eu posso fazer é orar. Mas existe um lugar chamado a presença de Deus, que se você entrar lá e permanecer lá, como salmista, eu quero morar lá. Salmo 91, eu quero me esconder naquele lugar. Vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Até que chega o momento. Você olha para você e você pensa assim, engraçado. Fulano fez isso comigo e tempos atrás eu teria dado uma resposta nele. E quando você percebe, você nem... O que aconteceu? Porque muitos de nós, queridos, aqui não, lá, né? Muitos de nós lá, tentamos mudar no nosso braço, na nossa força. Do tipo assim, eu não vou gritar mais, eu não vou mais ficar bravo, eu não vou gritar mais. Puxa! Foi tudo por água abaixo. Aí a gente tenta de novo, né? Eu não vou. Nós não temos nem paz. Porque a gente fica assim, eu não posso fazer isso. Ah, fiz! Eu sempre... Lá no Brasil a gente ministra muito para os jovens lá. Eu tenho dito para eles, querido, não queira vencer a pornografia na tua vida tentando, eu não posso fazer isso. Você não deve mesmo olhar, mas isso não vai resolver, porque está aqui dentro. Tem que haver uma mudança dentro de nós. Porque não adianta. Eu não sei se aqui tem isso. Lá no Brasil tem aquelas bancas de revista com aquelas coisas indecente, pendurada, e você passa e fica assim, eu não posso olhar, e de repente, você fica assim, eu não posso olhar, por quê? Porque o mal habita em nós. Mas se nós gastarmos tempo com Deus, Nós vamos passar por aquele lugar e nada vai nos atrair, porque nós pensamos assim, sabemos, temos uma certeza, uma convicção. Eu não preciso disso. O que está dentro de mim é muito mais valioso, é muito mais precioso, é muito mais importante. Então muitos de nós tentamos mudar o nosso braço, mas são mudanças que não permanecem. Deus sim faz mudanças reais e permanentes dentro de nós. Amém? Você crê nisso? Há um convite para nós nesta manhã. A palavra de Deus para nós nesta manhã é: há um lugar disponível para nós chamado presença de Deus. Na hora em que você quiser entrar, você pode entrar. Adorar. 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 Eu quero tentar ajudar vocês. Todos os dias. Tire um tempo do seu dia. E vá adorar a Deus. Se você tem oportunidade, entra no teu quarto. Fecha a porta. Coloca um CD do Ouvir e Crer lá no seu som. Põe lá uma musiquinha, tô brincando, irmão. Não precisa do Ouvir e Crer, não. Mas coloca uma música. E você entra pro teu quarto, fecha a porta. E começa: Senhor Jesus, eu te adoro. Se você tem uma fraqueza, comece a confessar que Jesus é a força naquela fraqueza. Um exemplo, eu não sei, mas se você não consegue viver em santidade, comece a dizer: Senhor Jesus, Tu és a minha santidade. E vá confessando. Meu querido, isso é um exercício. É um exercício. E quanto mais tempo você gastar com Ele, mais Ele vai construindo dentro de você. Mais Ele vai construindo dentro de você. E situações vão perdendo força. Vão perdendo a força. Vão perdendo força. Até que você, sem perceber, já venceu. E aquilo mais não te pega mais. Aquilo não te prende mais. Por quê? Porque você se escondeu dentro da presença dEle. Aquilo não te alcança mais. Então eu quero incentivar você, se você tem oportunidade, todos os dias na tua casa ou no teu escritório, tira um tempo e comece a adorar Jesus. Medite na palavra, confesse a palavra, louve, adore, ore em línguas, porque Deus está atraindo você, buscando você, trazendo você para um lugar de vitória, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos e assentado mesmo. Vamos orar. Aí assentado mesmo. Se essa palavra falou com você, querido, nessa manhã, eu quero convidar você fazer uma oração de entrega. Mais uma entrega. Aí no teu lugar mesmo, assentado, diga para Jesus o quanto você precisa dEle. Eu quero conhecer esse lugar, Jesus, todos os dias. Eu quero conhecer esse lugar todos os dias. Lugar de transformação. Lugar de transformação. Lugar de transformação. Aí assentado mesmo no teu lugar, nessa manhã o Espírito Santo colocou uma chave nas nossas mãos. Eu quero que você pegue essa chave e diga: Jesus, eu vou usar essa chave para vencer. Vencer quem? Vencer eu mesmo. Vencer a mim mesmo. Se você ora no Espírito, comece a orar no Espírito Santo agora. Há uma doce presença nesse lugar. Vá orando, querido, vá orando no Espírito. Deixa Deus marcar você com uma unção nessa manhã. Deixa Deus marcar o teu coração. Ele vai marcar você nessa manhã, querido. Espírito de Deus. Yeah, yeah. Recebendo aí, querido. Vai recebendo aí, assentado mesmo. Diga para Jesus: Senhor, eu quero ir. Eu quero morar nesse lugar. Eu quero me esconder nesse lugar chamado presença de Deus. Eu quero estar escondido nesse lugar. Leva-me, leva-me, Senhor. Leva-me, Espírito Santo. Quero me esconder em Ti. Em Ti, Senhor, me esconder em Ti, Espírito Santo. Receba agora no teu lugar aí, receba em nome de Jesus. Você segurasse na mão da pessoa que está ao seu lado agora. Segura na mão da pessoa da direita, da esquerda. Eu quero que você agora ore com ela. Ore com essa pessoa agora. Declare sobre ela em nome de Jesus que ela vai morar dentro da presença de Deus. Ela vai morar dentro da presença do Senhor. Senhor Jesus, nesta manhã te louvamos, te louvamos. Profetiza sobre o teu irmão agora, querido. Declare sobre ele tempo de crescimento. Tempo de crescimento no Espírito. Tempo de crescimento no Espírito. Crescimento no Espírito. Crescimento no Espírito. No Espírito.
Você recebe essa palavra nessa manhã em nome de Jesus? Amém. Antes de eu passar a palavra para o pastor Jimmy, só quero falar para você do nosso material que está lá fora. Sempre que nós viajamos pelo Brasil e agora aqui, nós trouxemos conosco o nosso material. Nós temos ali nossos CDs de música do nosso ministério desde quando começou. Temos DVDs de pregação. Temos 3 palavras em DVD. Inclusive uma palavra que eu ministrei em Campinas, São Paulo, mais ou menos parecida com essa que eu ministrei hoje pela manhã, chamada A Presença de Deus, um lugar de transformação. Tem também uma palavra que diz O que acontece quando eu oro em línguas. Deus vem nos ensinando ao nosso ministério, pastor Heber, o poder da oração em línguas na vida de um cristão. Tem uma palavra lá, há uma palavra para músicos e ministros sobre autoridade para ministrar. Eu queria incentivar você a olhar o nosso material lá. Nós temos o hábito de estar sempre ouvindo palavras. No nosso carro está sempre ouvindo uma palavra, ouvindo músicas, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a nossa alma tem um poder de absorção incrível. Está comprovado que aquilo que você mais entrega à sua alma, você se torna parecido. Eu tenho dito para os irmãos no Brasil, não entregue a sua alma à televisão, porque você vai ficar parecido com ela. Nós temos dito no Brasil, queridos, não entregue a sua alma às novelas, porque você vai viver exatamente o que as pessoas vivem. Entregue a sua alma à palavra de Deus. Entrega a sua alma, deixa Deus ministrar dentro de você. Então nós temos o nosso material lá. Eu queria incentivar vocês a olhar o nosso material. Compre, em primeiro lugar, não para me abençoar. Claro que quando você compra, você me abençoa. É óbvio. Mas eu gostaria que você comprasse para que você fosse abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Quero dizer que foi um prazer e uma honra estar com vocês aqui. Foi um prazer servir vocês à mesa do Senhor. Muito obrigado e Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
Aleluia. Amém. Deus, desde janeiro, deu-nos uma palavra acerca de novos começos. Este ano, 2008, novo começo. Para muitos de vocês, vocês estão a experimentar um novo começo. Transformação, uma coisa diferente que está acontecendo. Alguns de vocês estão a ser atraídos a Deus pela primeira vez. Nunca antes tem pensado em Deus, mas agora está. Porque Deus está a declarar sobre vocês uma nova vida. Alguns de vocês que têm andado assim em outros caminhos, mas por qualquer razão vocês estão a sentir um desejo de voltar. Voltar aos caminhos de Deus. É um novo começo. Deus está a dar uma nova oportunidade. Esse é algo sobrenatural que está a acontecer. Porque eu vejo isso em muitas vidas. É como que Deus está a mudar o relógio. Hoje, né, mudamos o relógio para frente. É como que Deus está a dar outra oportunidade. Está a mudar o vosso relógio. Né? Diz, oh, agora é o tempo. Agora é o tempo para responder a Ele. Eu quero que nós ficamos em pé. Porque alguns de vocês precisam de responder a Deus. Vocês precisam de fazer um passo naquilo que vocês estão a sentir. Vocês estão a sentir alguma coisa que Deus quer de ti. Então, por que não diz a Ele? Eis-me aqui. Alguns de vocês estão a sentir aquele desejo, eu quero uma vida diferente. Eu não quero ser como, né, aquelas novelas, não quero ser como aquilo que eu tenho visto ao meu redor. Não quero ser assim. Não quero ser como eu tenho experimentado na minha vida. Eu quero uma vida diferente. É um tempo de responder. Ficando ali parado, não vai acontecer nada. Tem que responder. Tem que fazer um passo. Eu quero que nós, com essa música, se vocês estão aqui e Paulo dizer: pastor, essa que eu quero uma vida nova. É um tempo de mudança para mim. Sabe que não há sempre aquela porta aberta. Mas quando Deus está a tocar, é um tempo de responder. Não sempre ouvimos essa voz. Não sempre sentimos isso. Mas quando sentimos, é o tempo de responder. Porque a graça, a força, mais fácil. Eu quero chamar a vocês. Se têm aquele desejo de voltar a Deus, ou de conhecer Deus, né? Ou que começar de novo, vem aqui em frente. Porque Deus está a falar conosco. É o tempo de responder. Vem aqui em frente. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Tempo de começar. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado, Pai. É um novo começo. Graças a Deus, Deus dá segundas oportunidades. Graças a Deus por isso. Agora cada um abre o seu coração e diz ao Senhor: agora eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Entrego a minha vida. Entregue a minha vida. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Pai, tu conheces cada situação, cada coração, cada frustração, cada desapontamento, cada luta, cada queda, cada ferida. O Senhor, neste momento, tu estás a dar a mão, tu estás a levantar esses irmãos aqui, Senhor. É um tempo de graça, Senhor. É um tempo de mudança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Move, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito, Senhor. Bendito, Senhor Jesus. Aleluia.
Você que está aqui à frente, feche os seus olhos. Pai, a tua palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente teu. Senhor, eu quero ministrar sobre os meus irmãos que estão aqui à frente. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a unção nesta manhã possa tocá-los. toca, Deus. E eu quero declarar que cada um deles, que cada um de nós aqui nessa manhã, dá mais um passo. Mais um passo para dentro da tua presença. Eu ministro agora sobre eles força. Força no nome de Jesus. Força no Espírito. No Espírito. Em nome de Jesus. Para caminhar. Em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, eu quero declarar aqui agora. Em o nome de Jesus, tu és o nosso amigo fiel. Tu és aquele que foi enviado para nos ajudar, e eu quero declarar que nós recebemos a tua ajuda nessa manhã, Senhor. Cada pessoa que está aqui recebe a tua ajuda, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu profetizo e declaro, Senhor, que essa palavra seja confirmada pela unção do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.